Você pode ter percebido o aumento de personagens negros, LGBTQIA+, latinos e asiáticos nas telonas. O último lançamento da franquia Homem-Aranha, o filme Através do Aranha-Verso, nos apresentou Miles Morales, um garoto negro, assim como a nova protagonista do live-action de A Pequena Sereia, interpretada por Hailey Bailey.
O aumento da representatividade nas produções audiovisuais no mundo geek é um assunto importante e em ascendência. Por isso, nós, da Factual 900, entrevistamos o Matheus Henrique, repórter do canal Boletim Nerd, e membros dos coletivos da Faculdade Casper Líbero, para falarmos sobre essa importância. Os coletivos são organizações institucionais que visam representar e auxiliar na inclusão de grupos minoritários em diferentes espaços.
Aqui, conversamos com Luísa Carracura, do Casper Ásia, Bianca Prazeres, do Afri Casper, e Beatriz Saloio, da Frente LGBT.
Oi, Matheus! Seja bem-vindo! Acompanhando os últimos lançamentos audiovisuais, você acredita que houve um crescimento na representatividade?
Então, oi, Júlia. Tudo bem? Eu acho que sim, principalmente se nós compararmos as produções de hoje com as de 10 anos atrás, por exemplo. Ainda que eu pense que nós ainda estamos no caminho para ter mais diversidade na cultura pop, né? É inegável que algumas coisas mudaram de uns tempos para cá. Por exemplo, né? Recentemente nós tivemos um protagonista asiático em um filme da Marvel, que é o caso do Shang-Chi, que explora ali, né, a cultura asiática, que não é tão representada nesse universo gigantesco de filmes que a Marvel construiu. Além dele, né, teve ali também o Pantera Negra, explorando um pouco da cultura africana e tal. É, mas a questão é, para construir o universo que a Marvel construiu nesses últimos anos, não dá para fingir que o mundo se resume aos Estados Unidos. E, poxa, é muito bom ver esses personagens tão ricos culturalmente sendo representados. E além de filmes da Marvel, né, também dá para citar os novos filmes de Star Wars da Disney. Poxa, em uma franquia tão representativa para a cultura pop como é Star Wars, os protagonistas desses filmes são um homem negro e uma mulher. E, pô, isso é muito legal. E mostra que nós estamos no caminho certo.
Apesar desses avanços, entendemos que há problemáticas nessa representatividade e que tem um caminho longo a ser percorrido. Bianca, você pode falar um pouco sobre isso pra gente?
Sendo assim mais exigente, que eu vejo que é o meu papel como uma ativista da causa, né? Eu ainda acho que falta mais. Até pouco tempo, a gente tem ainda esses resquícios dessas produções que não desenvolviam personagens pretos de uma forma adequada, assim, sabe? Eram histórias muito mal desenvolvidas, muito rasas, assim, ou muito estereotipadas, marginalizadas. Então, eu acredito que a gente ainda tenha muito o que caminhar, sabe? Mesmo estando, sim, feliz com essa evolução, né? Mesmo que com passos pequenos, é sempre constante. As reivindicações são sempre constantes.
A representatividade nas telonas, ainda muito recente e frágil, está sujeita a vários fatores, inclusive mercadológicos. A Luísa, do coletivo Casper Ásia, falou um pouco sobre isso com a gente.
Uma observação interessante sobre, né, esse aumento é que, tipo, ao mesmo tempo que tem tido esse aumento, a gente só vê os mesmos atores fazendo os papéis da cota asiática nos filmes. Então, tipo, parece que eles trabalham sempre com os mesmo catálogo de atores asiáticos. E então, sempre é, tipo, ou a Awkwafina, ou, sei lá, o Ken Jeong, que é o coreano que faz Se Beber Não Case. Ou, se não, agora é o Simu Liu, que é o que fez o Shang-Chi. O que é meio triste de se parar pra pensar, né? Porque a gente tem sempre esses mesmos atores asiáticos fazendo várias etnias diferentes. Então, tipo, ah, é asiático, então é a mesma coisa. Então, ah, essa atriz chinesa pode sim fazer um personagem japonesa, sabe? Às vezes isso acontece bastante nos filmes e nas séries. Tem aumentado, sim. Eu acho que o Shang-Chi foi um fator muito importante pro universo dos super-heróis, porque é o primeiro protagonista asiático que a gente tem. Mas também, tipo, poxa, o filme só lançou em 2021. E a Marvel tá aí fazendo filme desde 2000 e tralala, 2005, sei lá. Como Estados Unidos é Estados Unidos, quando eles veem que uma coisa tem dado certo, então, tipo, o K-pop dominando o mundo, muitas pessoas do Ocidente consumindo anime, K-pop, doramas, coisas asiáticas, Estados Unidos vai olhar pra isso e vai falar, como que a gente pode lucrar em cima disso, né? Então também tem um jogo de poder assim entre o Oriente e o Ocidente nisso tudo de representatividade. E eu espero que a tendência seja aumentar esse número, né? Mais protagonistas, tipo, cadê a nossa heroína mulher asiática? Enfim.
Esse pontapé inicial na representatividade em grandes produções não agrada a todos. Ainda tem uma parcela significante da sociedade que não aceita essas mudanças.
Ah, não dá para falar que ainda não exista mais uma parcela de pessoas que não quer que as coisas mudem. Penso que isso tem muito a ver com o conservadorismo descabido ali, meio disfarçado de, ah, vocês vão estragar minha infância se vocês mudarem esse desenho. Eu não acho que eles sejam a maioria, só acho que eles fazem mais barulho. Enquanto tem esses nerds mais saudosistas que não querem que as coisas mudem, eu acho que a maior parte do público gosta de ver coisas novas, gosta de estar em contato com novas histórias, com culturas diferentes da nossa. E ou só para conhecer alguma coisa diferente. Eu, pelo menos falando por mim, eu gosto muito.
O público LGBTQ também sofre com esse tipo de preconceito, mesmo tendo uma representação quase velada nas produções.
Sabe, eu já ouvi muitas pessoas falando que o fato de você ver duas pessoas do mesmo sexo se beijando vai te influenciar a fazer isso. Que desenho é coisa de criança, então não pode passar essas coisas. E que jogos de videogame é coisa de homem, então não pode ter uma mulher como protagonista. Ninguém te influencia a gostar de algo. Você descobre do que você gosta ao longo da sua vida. E eu não sinto que essa tarefa está sendo realizada corretamente, porque o jeito que eles introduzem a comunidade nas animações, na maioria das vezes, tem pouquíssima demonstração de afeto. Quase sempre são os casais secundários, e às vezes só fica nas entrelinhas que realmente são um casal. Eu ainda acho que tem muita coisa para melhorar, mas eu vejo um aumento de conteúdo LGBT no mundo geek nos dias atuais. Mas eu sinto que nas séries, os casais homoafetivos são mais aceitos do que nos desenhos e nos jogos. O que é uma pena, né? Porque isso acaba gerando uma audiência péssima e, infelizmente, acabam levando ao cancelamento.
É importante também considerar um recorte de gênero dentro de todas essas questões.
Eu sinto que os personagens, eles ainda são muito pouco desenvolvidos, principalmente mulheres pretas nessas produções. Que nem o filme do Homem-Aranha, o novo Aranha-Verso, ele é impecável, assim, é um filme lindo esteticamente falando. Mas eu acredito que, por exemplo, para homens pretos, a experiência de ter assistido o filme foi muito maior, sabe? E eu já não sinto isso nas representações das mulheres pretas dentro do filme, sabe? Eu achei, sim, algumas coisas estereotipadas, quando não estereotipadas, sendo colocadas num lugar de aquela personagem que dificulta o final feliz.
Ter personagens que representem diferentes etnias e orientações sexuais importa para que todos possam se reconhecer no outro. Isso impacta sonhos desde pequenas crianças até adultos formados.
Eu acho que quanto mais diversidade nós temos, quanto mais pessoas assim se sentirem representadas por algum herói ou heroína, ou nem precisa ser algum desses personagens de quadrinhos, alguém que te influencia a ser melhor, a ser uma pessoa boa, a fazer as coisas certas, eu acho melhor. Até para que antigos preconceitos dessa comunidade deixem de existir, porque também já está mais do que na hora de mudar, de alguns pensamentos serem mudados, de dar mais espaço, mais abertura para o tanto de diversidade que existe no mundo. Todo mundo tem que se sentir representado.
É extremamente importante que você se veja ali, de alguma forma. O que eu sinto muita falta é essa criação de personagens que realmente representem assim, inúmeras possibilidades de existir. Um filme incrível que virou um dos meus favoritos, assim, se chama Intergalactic. E tem. Assim, segue a mesma linha desse filme do Homem-Aranha, é uma animação, assim, linda, mas o que mais me chamou a atenção e o que mais me marcou foi a representação da personagem, que é uma mina preta, ela é artista, ela é fotógrafa. O filme, ele gira em torno de um romance, assim, racializado, né, entre duas pessoas pretas, mas principalmente é sobre essas questões que envolvem, sabe, a existência de uma pessoa preta.
Mas, como por exemplo o filme da Pequena Sereia, mesmo tendo aquela repercussão imensa, negativa, mas eu acho que o que vale mais não é as críticas, sabe? Negativas, mas sim os vídeos que foram aparecendo na internet de meninas pretas, tanto crianças quanto mulheres adultas, chorando vendo o trailer, sabe? Se sentindo representada e meio que preenchendo aquela parte que faltava, entende? Dessa identificação. Falo no lugar de uma mulher preta, eu acredito que ainda falta coisas. Ainda faltam lacunas a serem preenchidas. Entende?
Ainda tem muito que ser feito para que todos, todas e todes possam se sentir representados em grandes ou pequenas produções.
Mas foi dada a largada, e o futuro tende a ser promissor. No próximo mês, o lançamento do live-action Barbie reunirá Barbies de diferentes etnias e promete problematizar esse universo tão conhecido. Permaneceremos em alerta para novos lançamentos.
Obrigado por nos ouvir até aqui e até a próxima!